Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, bem-vindos à emissão em português desde Washington, neste sábado 15 de junho. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria e nas notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Bem-vindos uma vez mais a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchan Woko, a Rádio Papagaio Uberulande, Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Nesta emissão, em destaque na janela de Angola, as dificuldades que as autoridades têm em combater o vandalismo. Entrevistamos o militante do MPLA e pré-candidato à presidência do partido, António Venâncio. Vamos também falar sobre as eleições em Moçambique, mas primeiro, vamos às notícias com o Sérgio Nhambi.
Os líderes mundiais reúnem-se na Suíça no sábado para uma cimeira destinada a pressionar a Rússia a pôr fim à guerra na Ucrânia, mas a ausência de poderosos aliados de Moscovo como a China irá atenuar o seu potencial impacto. Sem a China, as esperanças de isolar Moscovo desvaneceram-se enquanto os recentes reveses militares colocaram Kiev em desvantagem. A guerra em Gaza entre Israel e o Hamas também desviou as atenções da Ucrânia. Os presidentes do Equador, da Costa do Marfim, do Quênia e da Somália juntaram-se a dezenas de chefes de Estado e de governo ocidentais, bem como a outros líderes enviados de alto nível na esperança de que a Rússia, que está a travar uma guerra contra a Ucrânia, possa um dia participar. Numa breve declaração aos jornalistas, Zelensky procurou já classificar a reunião como um sucesso, afirmando que, passo a citar, conseguimos trazer de volta ao mundo a ideia de que os esforços conjuntos podem acabar com a guerra e estabelecer uma paz justa. A cimeira corre com o risco de mostrar os limites da diplomacia ucraniana, disse Richard Gowan, diretor do Grupo de Crise Internacional para as Nações Unidas, que acrescentou que, no entanto, é também uma oportunidade para a Ucrânia lembrar ao mundo que está a defender os princípios da Carta das Nações Unidas. O presidente russo Vladimir Putin disse na sexta-feira que a Rússia acabaria com a guerra na Ucrânia se Kiev concordasse em abandonar as suas ambições na NATO e entregar a totalidade de 4 províncias reivindicadas por Moscovo, exigências que Kiev rapidamente rejeitou como equivalentes à rendição. Ainda sobre essa cimeira, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, prometeu o apoio inabalável do americano à Ucrânia e anunciou mais de 1,5 mil milhões de dólares em ajuda ao setor energético do país e à situação humanitária em resultado da invasão russa, que durou 27 meses. A mesma fez o anúncio na Cimeira da Paz da Ucrânia, na Suíça, onde se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta guerra continua a ser um fracasso total para o presidente russo Vladimir Putin, disse Harris numa reunião bilateral com Zelensky e acrescentou que é do interesse dos Estados Unidos defender as normas internacionais. Em mais notícias, a ajuda australiana de 6,6 milhões de dólares a Gaza anunciada na quarta-feira eleva para 47,9 milhões de dólares o total da ajuda humanitária prestada na região desde os ataques de 7 de outubro a Israel pelos militantes do Hamas. A organização Save the Children considerou a ajuda vital. O seu diretor executivo, Matt Tinkler, disse aos meios de comunicação locais que toda a população infantil em Gaza está em risco de fome e que ainda há mais de 1 milhão de crianças que precisam desesperadamente de apoio. Uma coligação de instituições de caridade, incluindo a Oxfam Austrália e a Caritas Austrália, uma organização de ajuda da Igreja Católica, afirmou que o acesso humanitário sem entraves era crucial para a população de Gaza, que estava física e psicologicamente traumatizada, doente e esfomeada. As Forças Armadas norte-americanas desencadearam uma onda de ataques contra os radares operados pelos rebeldes houthis do Iêmen devido aos seus ataques à navegação no corredor crucial do Mar Vermelho, disseram autoridades no sábado, depois de um marinheiro mercante ter desaparecido na sequência de um ataque anterior dos houthis a um navio. Os ataques ocorrem no momento em que a Marinha norte-americana enfrenta o combate mais intenso desde a Segunda Guerra Mundial, na tentativa de contrariar a campanha Houthi, a ataques em que os rebeldes dizem ter como objetivo travar a guerra Israel-Hamas na faixa de Gaza. No entanto, os ataques dos rebeldes apoiados pelo Irão fazem frequentemente com que os Houthis atinjam navios e marinheiros que nada têm a ver com a guerra. O Irão e a Suécia acordaram uma troca de prisioneiros, libertando Hamid Nouri, condenado por crimes de guerra pela Suécia, por causa das execuções em massa ocorridas em 1988 na República Islâmica. Em troca, o Irão libertou no sábado Johan Floderus, um sueco que trabalhava para o corpo diplomático da União Europeia, bem como um homem identificado como Sid Azizi, pelo primeiro-ministro sueco. As autoridades suecas não reconheceram de imediato o acordo. O Banco Mundial aprovou um empréstimo de 2,25 milhões de dólares de ajuda à Nigéria para reforçar as recentes receitas e apoiar as reformas econômicas que contribuíram para a pior crise do custo de vida em muitos anos no país mais populoso da África. O banco disse na quinta-feira que a maior parte do empréstimo ajudará a proteger milhões de pessoas que enfrentam pobreza.
E depois das notícias, abrimos, como acontece todos os sábados, a janela de Angola. O vandalismo de bens públicos tem sido, de um tempo a esta parte, uma preocupante dor de cabeça para as autoridades angolanas, cujas consequências têm afetado setores vitais da governação, como sistemas de água, de energia e dos caminhos de ferro, só para citar alguns. As autoridades consideram tratar-se de um fenómeno que já ultrapassa a Polícia Nacional e que está enquadrado nos crimes de sabotagem económica. Mas analistas políticos dizem que as autoridades têm sido incapazes de imporem a sua autoridade. Arondipa tem a reportagem desde Luanda.
O vandalismo de bens públicos tem sido, de um tempo a esta parte, uma preocupante dor de cabeça para as autoridades angolanas, cujas consequências têm afetado setores vitais da governação, como sistemas de água, de energia e dos caminhos de ferro, só para citar estes. As autoridades consideram tratar-se de um fenómeno que já ultrapassa a Polícia Nacional e está enquadrado nos crimes de sabotagem económica. Foi com esta perspectiva que o governo angolano produziu uma proposta cujo relatório foi apreciado na Assembleia Nacional para ir à votação na Generalidade na próxima semana. De acordo com a proposta, a distribuição de um bem público ou a perturbação de um serviço público pode ser punida com pena de prisão de 5 a 10 anos, estabelecendo para a promoção do vandalismo uma penalização de 10 a 15 anos de prisão e, se envolver infraestruturas de transporte, um aumento para 20 a 25 anos. O Executivo angolano sublinha na fundamentação da proposta que as ações de vandalização de bens e serviços públicos têm vindo a aumentar de forma exponencial, transformando-se em comportamentos frequentes com prejuízos sociais, económicos, financeiros inestimáveis que afetam cadeias de energia, água, gás, combustíveis e meios de transportes públicos. Em declarações à imprensa, o deputado relator João Guerra referiu que tem que haver mesmo penas pesadas, apontando o aumento do nível de vandalismo em todo o país nos últimos anos.
Bom, acima de tudo, há que fazer aqui, em primeiro lugar, uma grande mobilização social, e parece-me que as igrejas e a sociedade civil já estão a fazer isso, porque não se pode comportar o nível de vandalismo que se vai registando a nível do país adentro, em todos os cantos. E esta semana ainda ouvimos o Sr. Kandakanda, que é o Presidente do Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Luanda, a mostrar-se muito desgastado com os níveis de vandalização que vai acontecendo a nível dos caminhos de ferro. Não só aqui em Luanda, é preciso que se diga, não é só aqui em Luanda que vai acontecendo isso, mas no caminho de ferro de Moçambique, no caminho de ferro de Benguela, não é possível retirarem-se comunicações dos caminhos de ferro que pode provocar acidentes graves, um comboio por cima do outro. Como não é possível estar-se a tirar travessas e linhas também de caminho de ferro. Se nós entrarmos então para as questões ligadas à redistribuição da água, é um Deus macuda. Não é possível estar-se a vandalizar condutas de 1000 milímetros ou condutas de 500 milímetros. Tanto, e a única forma, julgo que mais fácil de resolver isso, é criminalizar mesmo. É tomar medidas sérias para quem tem esses atos. Nem que sejam os seus mandantes ou os que pedem para fazer isso, para terem negócios de cabos elétricos. Portanto, há que tomar uma medida séria. E essa posição que o Executivo está a tomar é bem-vinda.
Quantos anos de cadeia para quem estiver envolvido?
Bom, quando discutirmos a lei aqui na especialidade, de certeza absoluta que
quando
o senhor...
A proposta do Executivo?
Quando discutirmos aqui o assunto na especialidade, de certeza absoluta que os senhores jornalistas, a TV Zimbo, a TPA e todas as outras cadeias de televisão e rádio vão ter esses dados.
10 anos são suficientes?
O senhor jornalista quer pôr palavras na minha boca, mas eu tenho que ser um bocadinho...
Mas há necessidade das apenas
pesadas? Acredito que sim, e o diploma tem lá. Tem que haver mesmo apenas pesadas. Estou plenamente consigo, senhor jornalista, plenamente consigo. E seria bom que a própria, conforme disse, a rádio, a televisão, as igrejas, a sociedade civil, todos nós angolanos, temos que nos compenetrar que essa ação tem que ser bem, mas bem criminalizada.
Para o deputado, a única forma mais fácil de resolver este fenómeno é criminalizar, sublinhando a necessidade de se tomar medidas sérias para quem tem esses atos, que devem estender-se aos seus mandantes. João Guerra escusa-se a tecer qualquer comentário sobre eventuais casos de sabotagem económica.
Essa linguagem da sabotagem económica, etc., não posso utilizar, não quero utilizar essa expressão.
Mas confirma,
não, confirmo sim, mas não quero utilizar essa expressão. Essa expressão é do seu jornalista e faça uso dessa expressão. Não, agora vamos à plenária, né? Em plenária, cada um dos deputados, cada um das suas bancadas, vai se expressar aquilo que lhe vai na alma à volta desse assunto. Depois regressa aqui para a especialidade, onde vamos melhorar a lei, onde, conforme disse, pode ser apenas de 12 ou 18 ou 20, depende aqui dos deputados como é que vão analisar essa questão das penas a serem aplicadas de acordo com o Código Penal.
Senhor deputado, qual deve ser o envolvimento da sociedade? Isto é um problema social, que não, a sua solução não depende só dos deputados, dos políticos. Qual deve ser o envolvimento da sociedade para se resolver esse problema?
Uma ampla mobilização social. Uma grande e ampla mobilização social. Nós todos devemos compreender que se derrubarem uma torre de alta tensão, que leva a energia para um outro município qualquer ou uma outra província qualquer, o nível de esforço para fazer com que se reponha essa torre de alta tensão é enorme, é muito dinheiro, são milhões de kwanzas ou de dólares que podem muito bem servir para uma outra coisa qualquer, para um outro benefício qualquer. Vamos ter que mobilizar esforços de dinheiros do Ministério das Finanças para ir resolver um problema que já está resolvido. Veja o exemplo das escolas primárias todos os anos. Todos os anos, o Estado, os governos provinciais, as administrações municipais. Eu falo isso com experiência própria, porque fui administrador municipal por muitos, muitos anos. Todos os anos, você tem que colocar carteiras de novo, e quadros, e computadores, tudo de novo. Porque alguém lembra-se de ir tirar algo que é de todos, algo que é para poder levar uma educação boa e condigna aos nossos filhos, aos nossos netos. Não pode ser. A única forma que julgo ser necessário é mesmo uma ampla mobilização social. Somos todos nós nos bairros, estarmos vigilantes com aquilo que é o bem de todos.
Senhor deputado, há uma preocupação. Nós entrevistamos o PCE, por exemplo, do Rio de Ferro. Disse que em alguns casos, são crianças que têm estado a praticar esses atos. Há aqui também a responsabilidade dos pais.
Crianças mandadas por alguém. Não pode ser uma criança de 7, 8, 9, 12 anos que lhe põe na cabeça que vamos assaltar as transmissões do caminho de ferro. Não é possível isso. Tem que ser um adulto que mandou essa criança, como sabe que a criança não vai ser criminalizada. Então, ele passa-se por o dono da ação, mas é a criança que foi realizar. Não há dúvida, os órgãos de comunicação social, e é esse um apelo que eu pessoalmente faço. No dia que esta lei passar aqui pela especialidade e ela for votada no seu geral, no global, nós temos que multiplicar essa lei. O Jornal de Angola tem que imprimir essa lei. Essa lei tem que ser do domínio de todos, para não haver desculpas. Porque eu não sabia. Não sabia o quê? Como é que você vai tirar a iluminação pública de pontes? Como é que se tira a iluminação pública de pontes? Tira os painéis solares das pontes, as baterias. Se reparar, se andar um bocadinho à noite por as nossas estradas, repara que todas as nossas pontes não têm iluminação. Mas a torre está lá. Agora estão onde os painéis e as baterias? Tudo desapareceu. Iluminação pública. Nós falamos muito da iluminação pública a nível de todas as nossas cidades. Repare que a maior parte desses candeeiros que não acendem é porque os cabos foram retirados. Os cabos foram simplesmente retirados. Não pode acender, vai acender como? Se o cabo não está lá. Você vê, levar um PT, levar uma caixa, tem que ser um indivíduo que tenha conhecimento de eletricidade. Não pode ser um indivíduo que não conhece eletricidade que vai pôr as mãos lá nos fusíveis. Morre eletrocutado.
Por sua vez, o ministro do Interior garante que o combate aos criminosos é uma das linhas de atuação primária do órgão que dirige. Eugênio Laborinho afirma que os desafios da corporação revelam-se enormes devido ao crescimento do país.
Em princípio, nós estamos muito bem inseridos nisso. Nós temos estado a combater com toda a veemência, até porque nós temos estado a apelar à população para colaborar mais connosco, através do policiamento de proximidade. Tem que haver maior proximidade da polícia e colaboração, em colaboração com a população, para haver, de facto, a maior denúncia desses criminosos que têm estado a vandalizar os bens públicos, como vê. Ainda ontem passou nas telas da televisão pública de Angola e na TV Zimbo as imagens chocantes que apareceram. O que é que muita gente, os vândalos, têm estado a fazer? Mas nós não vamos manter a ordem e a segurança pública. Porque um país sem ordem não pode, não aguenta. Então, o combate aos criminosos é também uma das linhas de atuação primária do Ministério do Interior, através de nossas forças especiais, nomeadamente a Polícia Nacional, o Serviço de Investigação e todos os órgãos atinentes operativos do Ministério do Interior. E também vamos apostar muito na formação. Estamos a apostar muito na formação, temos acordos com vários países e aqui mesmo vamos apostar mais aqui na formação local, porque temos cada vez mais desafios à nossa frente. Nós, cada vez mais, o país está a crescer, está a desenvolver, as infraestruturas estão a aumentar e temos infraestruturas críticas que precisam ser asseguradas. Só para mencionar, temos as barragens de Lauca, Caculcabaça, a barragem de Capanda, a barragem de Cambambe, ainda estão para crescer outras no sul do país, assim como os postos de transformação e distribuição de energia. Tudo isso é um trabalho que a polícia tem que fazer através de coordenação com os outros órgãos de defesa e segurança. O desafio é longo, não é possível. E este 22 de junho é mesmo para chamar a atenção que o 40º aniversário do Ministério do Interior é uma grande aposta. E aqui contamos mesmo e temos estado a contar com um grande apoio, Sua Excelência Presidente da República, neste desafio.
Em relação à violência doméstica?
Nós temos estado a combater isso, obviamente, em colaboração com os outros órgãos ou departamentos ministeriais, nomeadamente o MAISFAM, através do Instituto da Criança, e com os órgãos de investigação criminal, com os órgãos da magistratura judicial, nomeadamente com o Ministério Público e com os tribunais, porque temos estado a assistir, além da violência doméstica, é a violação sexual, sobretudo menores, com maior proximidade para quem vive muito próximo. E esse combate tem sido árduo e muito violento para nós. Por isso, nós não vamos perdoar a todos esses indivíduos criminosos que cometem esse tipo de ato, condenados a todos os títulos.
Um outro desafio que Eugênio Laborinho diz ser imediato tem que ver com a modernização do Ministério que dirige. Em causa está o modus operandi dos criminosos que a Polícia Nacional deve acompanhar.
E outra grande aposta também é apostar nas novas tecnologias. Temos que apostar na modernização do Ministério, uma vez que o mundo está cada vez com constantes mutações. Então nós temos que apostar na modernização do Ministério. E também estamos a construir muitas infraestruturas a nível do país, que neste âmbito alusivo aos 22 anos, ao 22 de aniversário, 22 de junho, que é o 25º aniversário do Ministério do Interior, nós vamos inaugurar várias infraestruturas. Temos desde já a indicar e a mencionar a inauguração da cadeia do Boma na província do Mexico, o Serviço de Investigação Criminal, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e um posto médico na província do Mexico nestes próximos dias.
Para o analista social Monon Kwame Piazza, Angola tem vindo a registrar muitos prejuízos com os atos de vandalismo dos bens e serviços públicos. O especialista afirma, por outro lado, que o Estado angolano não tem sido capaz de impor a sua autoridade para combater este fenómeno.
A vandalização, como para um país, para qualquer país, são grandes prejuízos, não é? Que depois de se investir com muito sacrifício a ver os bens a serem vandalizados, de fato, é um grande prejuízo. Para um país sem recursos, como é o caso de Angola, e que está a passar por uma grave crise económica, os prejuízos acabam por ser maiores ainda, porque o Estado não tem capacidade de reposição e, quando poderia estender esses serviços para outras áreas ou para outras zonas que precisam igualmente destes serviços, fica sem capacidade e acaba por usar os poucos recursos que tem para repor aquilo que já deveria ser algo sustentável ou algo fixo e que iria providenciar serviços para as populações. Mas agora, há uma questão que não devemos perder de vista, e esta é relacionada à própria incapacidade do Estado em impor a sua autoridade. Este é um problema que nós temos em Angola. Nós temos um Estado que é reativo e não proativo. Portanto, há medidas que não são resolvidas com a legalidade, ou seja, com leis. Por exemplo, nós em Angola, tem sido muito comum, quando nós estamos a andar, vermos, por exemplo, cidadãos a fazerem travessias em zonas impróprias. Vemos cidadãos andarem bem rentinhos as barreiras que são colocadas nas estradas, inclusive andarem em locais proibidos, que só deveria ser exclusivo de automóveis. Há pessoas a atravessarem barreiras de arames ou de betão que são colocadas nas vias, que é para, por um lado, permitir a fluidez do trânsito e, por outro lado, também para impedir com que haja acidentes. Portanto, isto tem acontecido sobre o olhar impávido das autoridades. Às vezes as pessoas estão a atravessar naqueles sítios e um carro da polícia ou a polícia aí ao lado a ver. Portanto, num país, em outros países, isso seria intolerável. Portanto, nenhuma autoridade deveria passar e olhar isso de forma impávida como se fosse algo normal. Portanto,
do ponto de vista objetivo, há alguma causa para que os cidadãos se envolvam neste tipo de práticas de vandalização de bens públicos? Falamos de casos de sistemas de água, de energia elétrica e até de transportes públicos, de autocarros que são vandalizados. Há alguma explicação em concreto para que, de facto, haja estas motivações?
Não, há duas coisas que nós... que é um problema real. Um é que nós temos um povo que não foi educado. Quando eu falo de educação para a cidadania, educação, não estou a referir-me a educação de carteira, mas é mesmo educação para a cidadania. E nós temos falta disso no país. O angolano, infelizmente, o Estado tem se furtado desta responsabilidade de educar o cidadão, por um lado. Por outro lado, temos, claro, este grave problema econômico e social que o país atravessa, que faz com que muitos tenham que encontrar soluções, nem que seja prejudicando o seu próximo, prejudicando o próprio Estado. E isto aqui, é claro que não se justifica que as pessoas, por exemplo, há pessoas que acabam tirando uma placa ou uma barra de ferro que era para sinalização ou proteção, e às vezes vão vendendo aquela barra de ferro nesses sítios que fundem ferro, se calhar a 1.000, 2.000, 3.000 quando.
A existência de um mercado que alimenta este fenómeno é outro desafio que o país enfrenta. O analista Mononkwame Piasa não acredita muito na eficácia das leis que são produzidas e aponta a crise económica e social das famílias angolanas como uma das causas para estimular os casos de vandalismo um pouco por todo o país.
E se existe um mercado e os locais a que fundem esses ferros são pouquíssimos, não seria muito difícil o Estado também criar mecanismos para assegurar que, por exemplo, que um controle maior para que todos aqueles que vão vender e todos aqueles que compram fossem igualmente punidos. Este é um problema. O outro problema relativamente àquilo que chamam de gato nos sistemas de transporte ou de distribuição de energia e principalmente de água, nós sabemos que existe, e isto aqui já é precisamente de água, eu até chamaria de sindicato de crime organizado. Porque não é possível que alguém fure uma conduta de água e depois esteja a vender em caminhões, por exemplo, se nós formos a várias áreas que estão bem identificadas. Uma delas é na zona do Camama, por exemplo, aí ao nosso super. Todo mundo sabe que os caminhões abastecem ali as pessoas furando as condutas e vendem água. E se a pessoa for lá durante o dia, vai ver inclusive carros da polícia estacionados ali, agentes da polícia andando. Como é possível que as pessoas estejam a roubar a água e a venderem nas cisternas? E os caminhões da polícia e as autoridades passarem por ali e não haver, quer dizer, não haver coerção, não haver punição. Por quê? Porque muitos desses sítios se tornaram lavras dos próprios agentes da polícia e funcionários da IPAL. Quer dizer que há um conluio em que as pessoas se beneficiam, portanto, vão tirando comissões e prejudicando as pessoas. Portanto, leis por si só não bastam.
Mas as autoridades, e temos vindo no caso particular da capital do país, têm estado a encerrar algumas casas chamadas de peso, aquelas que alimentam, digamos, este mercado de paisagem de ferro. Acha que esta medida é a mais adequada?
Não é. Não é mais adequada, porque, por um lado, verdade seja dita, essas casas de paisagem de ferro também ajudou a diminuir a sucata que nós víamos por esse país afora.
Mononkwame Piasa, Eugênio Laburinho e João Guerra foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está no X, o ex-Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook em VOA Português. Também pode contactar a Voz da América e inscrever-se no nosso canal no WhatsApp através do nosso número +1 202 251 9466. Ouvintes e internautas da Voz da América, convidamos a todos a que visitem a nossa página VOA Português na internet. De segunda a sexta, Podem ouvir e acompanhar e ver notícias de África em vídeo. É VOA 60 África e também as manchetes do mundo. Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, neste sábado 15 de junho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade, na produção está o Jaime Faria e na apresentação das notícias o Sérgio Nhambi. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas e onda média. Também chegamos em frequência modelada através de parceiras na Guiné-Bissau, onde temos a Rádio Pindjigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoko, a Rádio Papagaio, Uberulande, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cacho, em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras, FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Morabeza e da Rádio Comercial. Vamos agora às notícias que marcam este sábado com o Sérgio Nhambi.
O Fundo Monetário Internacional e as autoridades moçambicanas chegaram a um acordo técnico sobre as políticas económicas para completar a quarta revisão do Acordo de Facilidade de Crédito Alargado, que permitirá desembolsar mais de 55,9 milhões de euros a Moçambique, anunciou o FMI em comunicado na sexta-feira. As discussões que envolveram uma equipa do FMI e autoridades moçambicanas aconteceram em Maputo de 2 a 15 de maio de 2024 e continuaram virtualmente. Este acordo a nível de pessoal está sujeito à aprovação da direção do FMI. Na sua declaração, o representante do FMI disse que o crescimento econômico do país está projetado em 4,3% em 2024, acrescentando que as condições financeiras apertadas continuam a pesar sobre a atividade econômica moçambicana, mas as perspectivas a médio prazo para o setor extrativo são fortes, uma vez que se espera que os grandes projetos de gás retomem. Os líderes mundiais reúnem-se na Suíça no sábado para uma cimeira destinada a pressionar a Rússia por fim à guerra na Ucrânia, mas a ausência do poderoso aliado de Moscovo, como a China, irá atenuar o seu potencial impacto. Sem a China, as esperanças de isolar Moscovo desvaneceram-se, enquanto os recentes reveses militares colocaram Kiev em desvantagem. A guerra em Gaza entre Israel e o Hamas também desviou as atenções da Ucrânia. O presidente do Equador, da Costa do Marfim, do Quênia e da Somália juntaram-se a dezenas de chefes de Estado e do governo ocidentais, bem como outros líderes enviados de alto nível na esperança de que a Rússia, que está a travar uma guerra contra a Ucrânia, possa um dia participar. Numa breve declaração aos jornalistas, o presidente ucraniano procurou já classificar a reunião como um sucesso, afirmando, passo a citar, "Conseguimos trazer de volta ao mundo a ideia de que os esforços conjuntos podem acabar com a guerra e estabelecer uma paz justa." Richard Gowan, diretor do Grupo de Crise Internacional para as Nações Unidas, afirmou que a cimeira corre o risco de mostrar os limites da diplomacia ucraniana. No entanto, é também uma oportunidade para a Ucrânia lembrar ao mundo que está a defender os princípios da Carta das Nações Unidas. O presidente russo Vladimir Putin disse na sexta-feira que a Rússia só acabaria com a guerra na Ucrânia se Kiev concordasse em abandonar as suas ambições na NATO e entregar a totalidade de quatro províncias reivindicadas por Moscovo, exigências que Kiev rapidamente rejeitou, dizendo que são equivalentes à rendição. A vice-presidente norte-americana Kamala Harris prometeu o apoio inabalável dos Estados Unidos à Ucrânia e anunciou mais de 1,5 milhões de dólares em ajuda ao setor energético do país e à sua situação humanitária em resultado da invasão que dura 27 meses. A mesma fez o anúncio na Cimeira da Paz da Ucrânia na Suíça. Em mais notícias, a nova ajuda australiana de 6,6 milhões de dólares a Gaza, anunciada na quarta-feira, eleva para 47,9 milhões de dólares o total de ajuda humanitária prestada na região desde os ataques de 7 de outubro a Israel pelo Hamas. A organização Save the Children na Austrália considerou a ajuda vital. O seu diretor executivo disse aos meios de comunicação locais que, passo a citar, toda a população infantil em Gaza está em risco de fome e que ainda há mais de 1 milhão de crianças que precisam desesperadamente de apoio. Fim de citação. As Forças Armadas dos Estados Unidos desencadearam uma onda de ataques contra os radares operados pelos rebeldes houthis do Iêmen devido aos seus ataques à navegação no corredor crucial do Mar Vermelho, disseram autoridades no sábado, depois de um marinheiro mercante ter desaparecido na sequência de um ataque anterior dos houthis a um navio. Os ataques ocorrem no momento em que a Marinha norte-americana enfrenta combates mais intensos desde a Segunda Guerra Mundial na tentativa de contrariar a campanha houthi, ataques que os rebeldes dizem ter como objetivo travar a guerra Israel-Hamas na faixa de Gaza. No entanto, os ataques dos rebeldes apoiados pelo Irã fazem frequentemente com que os houthis atinjam navios e marinheiros que nada têm a ver com a guerra, enquanto o tráfego permanece reduzido à metade num corredor vital para o transporte de carga e energia entre Ásia, Europa e o Médio Oriente. Os ataques dos Estados Unidos destruíram 7 radares no território controlado pelos houthis, informou o Comando Central das Forças Armadas. O mesmo não explicou como os locais foram destruídos e não respondeu imediatamente às perguntas da imprensa. O Irã e a Suécia concordaram uma troca de prisioneiros, libertando Hamid Nour, condenado por crimes de guerra pela Suécia por causa das execuções em massa ocorridas em 1988 na República Islâmica. Em troca, o Irã libertou no sábado um sueco que trabalhava para o corpo diplomático da União Europeia, falamos de Johan Flöders, bem como um homem identificado como Sahid Azizi pelo primeiro-ministro sueco. As autoridades suecas não reconheceram de imediato o acordo.
Foram as principais notícias deste sábado. Continue na companhia da Voz da América. Em Angola, o militante do MPLA, António Venâncio, que foi impedido de concorrer à liderança do partido em 2019, volta a anunciar a sua candidatura no Congresso de 2026. Em entrevista à Voz da América, Venâncio diz ter muitos apoios, acreditar que vai ganhar a eleição porque o MPLA e Angola têm de mudar. Na conversa que mantive com o engenheiro António Venâncio, comecei por lhe perguntar por que concorre outra vez se foi impedido anteriormente.
Não aconteceu o que esperaríamos numa situação normal, de alguma experiência do partido nessa matéria da democracia interna. Infelizmente não aconteceu devido a questões muito subjetivas, mas em 2026 o partido terá já amadurecido bastante. Aliás, é compreensível porque depois da independência nunca houve um acontecimento igual natureza, não é? Portanto, nós acabamos por passar 48 anos, mais de 48 anos, sem qualquer disputa eleitoral interna. E, portanto, o partido viu-se um pouco surpreendido. Mas agora, como dizia, o partido cresceu dentro, a vida interna melhorou em alguns aspectos, e nessa matéria da democracia interna ficou claro que, afinal, temos que seguir os estatutos. Os estatutos são claros quanto a isso e permitem, portanto, o partido permite e admite candidaturas desde que os requisitos sejam satisfeitos. E é o que vou fazer agora em 2026. Já dei a conhecer a direção do meu partido, que aquela pretensão se mantém. Não precisei de justificar e, aliás, as pessoas deverão compreender que as razões, as causas mantêm-se, algumas delas até se degradaram ainda mais. Portanto, a minha convicção em dar o meu contributo para melhorar as condições do país e, sobretudo, melhorar o clima democrático em Angola essa convicção se mantém.
O que é que o motiva mais? É promover essa democracia interna ou será que há motivações próprias que acreditam que pode dar um contributo diferente caso fosse eleito presidente do MPLA?
Temos um déficit muito grande de democracia interna e com isso nós não conseguimos encontrar as melhores escolhas. Nós não conseguimos escolher os melhores dirigentes, não fazemos essa emulação interna de cérebros e, portanto, as escolhas nem sempre são as mais virtuosas. Quando isso acontece num país, quando os dirigentes não são submetidos ao crivo daqueles que vão ser governados ou dirigidos, eles atuam de uma maneira muito solta, sem qualquer tipo de pressão, digamos que não só sociológica, mas também psicológica. E, portanto, eles fazem o que querem, o que acham que está bem, porque não têm essa pressão, não têm este acompanhamento, e sabendo que os mandatos seguintes serão fáceis, não há grande preocupação por parte dos dirigentes. E é isso também que aconteceu em Angola. Nós tivemos 38 anos com o camarada saudoso presidente José Eduardo dos Santos, que ficou 38 anos sem qualquer concorrência interna e, portanto, cometeu muitos erros, que aliás ele os admitiu num dos últimos discursos que fez. Cometeu muitos erros e alguns deles bastante graves, que têm estado ainda a afetar de uma maneira ou de outra aqui o desenvolvimento do nosso país. E isto também aconteceria se nós não tivéssemos tomado então essa decisão de nos candidatar. Com elas nós vamos ter mais opções, com liberdade, de maneira competitiva. Por aquilo que vejo, acho que em 2026 serei o presidente do MPLA.
Qual é a sua base de apoio? De onde vêm esses apoios?
Os apoios começam nas bases.
Uhum.
Eu sou um militante de base. Como sabe, não exerci cargos de direção importantes. Eu estou há 50 anos nas bases. Conheço muitos militantes. E muitos deles começaram comigo na Jota, outros estão também na própria direção, e me deu aqui um conjunto de experiências, estando nas bases, e também me deu o conhecimento. Portanto, eu sou muito conhecido nas bases porque os represento. Eu trabalhei imenso com muitos camaradas que hoje ocupam cargos de direção, mas que, por razões que já expliquei, nem sempre puderam expressar-se livremente dentro do partido. E hoje chegou a altura de o fazer. Nesse momento, tenho estado a receber esses apoios, claro que ainda não podemos divulgá-los.
Como analisa a gestão do MPLA por parte do atual presidente João Lourenço e também como é que vê o mandato dele como presidente da República?
Não gostaria de comentar relativamente aquilo que é o trabalho atual do nosso presidente da República e também presidente do partido. Eu creio que os seus atos estão a ser acompanhados pela população em geral, enquanto chefe de Estado e chefe do Executivo, e também tem sido acompanhado pelas pessoas enquanto presidente do MPLA. O que posso dizer é que o nosso país continua a necessitar de reformas corajosas, continua a necessitar de uma intervenção a nível social muito forte para pôr a economia a funcionar com alguma normalidade. O campo está desapoiado, não é? A mobilidade nacional praticamente não existe, a mobilidade urbana em muitas cidades não existe, portanto há uma concentração muito grande de população nos grandes centros urbanos e a produtividade é quase fraquinha. Considero que, enfim, o camarada João Lourenço tem feito aquilo que pode fazer, que sabe fazer. É claro que eu não faria, não é? Eu não faria desse modo. Eu tenho uma outra cultura, tenho outra sensibilidade enquanto civil. enquanto engenheiro. Eu estou muito inclinado para o desenvolvimento, estou muito inclinado para a técnica, as ciências, e quero soluções. Portanto, cada vez que vejo o meu país a ir a cair num certo marasmo em muitas áreas onde se poderia fazer muito melhor, mas muito melhor mesmo, a nível, por exemplo, da água potável, da energia, do saneamento básico, do apoio aos antigos combatentes, do apoio à juventude, e também no campo das liberdades. Acho que, em alguns casos até, casos bastante tristes, não é? Portanto, eu creio que o camarada João Lourenço está a fazer o que sabe fazer, o que pode fazer. Eu vou fazer o que sei fazer, e que posso fazer. O que eu posso lhe garantir é que em 2027, quando for Presidente da República, o país vai mudar.
Era António Venâncio, militante do MPLA e pré-candidato à liderança do partido. Nas presidenciais moçambicanas de outubro, a Frelimo no poder pretende candidatar-se com Daniel Chapo, a Renamo com Suf Momad, MDM com Lutero Simango. A coligação Aliança Democrática, que não está no Parlamento, apresenta-se com Venâncio Mondlane, ex-membro da Renamo. Para o jornalista e analista político Luz Nachote, embora existam mais de 10 cidadãos que apresentaram candidaturas, estes quatro são os principais. Ele conversou no programa Washington Fora de Horas da Voz América com Amancio Miguel.
Bom, interessante esta potência para o cargo público mais importante de Moçambique, que é da magistratura moçambicana, que é a presidência da República, e vermos figuras, praticamente a maioria das que estão nesta lista fixada pelo Conselho Constitucional, praticamente desconhecidas do grande público. Isto parece demonstrar que há uma potência que tinha sido estagnada. Se nos lembrarmos que nas primeiras eleições nós tivemos um boletim eleitoral com muitos candidatos, muitos deles, creio que tinham a certeza de que não chegariam muito longe, mas era a abertura do processo democrático e essas figuras foram concorrer para este lugar. Desta vez também parece ser um pouco mais, um pouco de repetição, é um pouco metade, se calhar, daquilo que foi em 94, mas quero me parecer que há quatro apenas candidatos que vão, de facto, disputar este lugar. Os outros vão, como diríamos aqui, como fauna acompanhante.
E por que é que o Luís diz isto?
Porque para chegar à presidência da República é necessário que este candidato vença na maior parte dos lugares de Moçambique. E na maior parte dos lugares de Moçambique adentro, sobretudo, há duas forças políticas que são conhecidas. A Frelimo, porque ainda confunde-se um pouco como o poder, como partido de Estado, e dirige o Estado, de fato, e chegou às zonas recônditas na altura que era partido único, e a Renamo, pela guerrilha que empreendeu neste país, de ter também tomado assento em lugares impensáveis em Moçambique. Então, esses dois partidos, sobretudo pelo aquilo que eles representam como organizações partidárias, elas ecoam e refletem-se dentro do país real. As outras duas candidaturas são mais, eminentemente, mais urbanas. Falo sobretudo da candidatura do Lutero Simango pelo MDM e do Venâncio Mondlane, que é um fenômeno político, sobretudo ao nível do espaço digital.
Luís, vimos também, começam a surgir nomes de pessoas que são consideradas próximas do presidente Filipe Nyusi, aqueles que faziam a sua propaganda, também a colocarem-se em listas, em posições cimeiras para as candidaturas aos deputados. Será uma proteção aos seus amigos políticos, nesse caso?
Muito claramente. Eu creio que até nem se consegue disfarçar que a corrida, a busca de imunidades agora estendeu-se ao círculo presidencial. E por aquilo que nós vimos no Comitê Central Extraordinário que determinou a sucessão de Nyusi, a primeira garantia aqui presidencial para este consulado que havia era que era da eleição que não foi conseguida do Roque Silva. O Roque Silva, que era o secretário-geral, era este quem garantia a proteção da imunidade do círculo presidencial. Agora é o seu círculo, a sua entourage dos papagaios, daqueles que fizeram as campanhas a vários níveis, de redes sociais, órgãos públicos, rádios, televisões e por aí em diante, com mais destaque até para o Facebook. Então, é o momento deles serem premiados com uma segurança, pelo menos, para o ciclo que se segue. E esse ciclo que se segue ainda vai ressoar muito a Filipe Nhusse. Digo isso porque a reeleição dos governadores para cabeças de lista das províncias é a continuidade deste segundo termo de Filipe Nhusse. Então, vai-se para o terceiro termo sem ele no poder, mas com os seus governadores praticamente montados por todo o país.
E em relação à campanha propriamente dita, a Frelimo, que é o partido que, tal como o Luís diz, que se confunde com o Estado, aparece com mais meios. É verdade que há obrigações de financiar outros partidos e outros candidatos, mas é uma campanha, em termos de força financeira, desigual. O Venâncio Mondlane tem o apoio todo da juventude, pelo menos quando aparece à rua, mas poderá não chegar aos pontos mais recônditos do país, onde é totalmente desconhecido. Que possibilidades têm essas figuras que têm força na juventude, mas que no meio rural ainda não têm penetração?
Vão sempre ter este handicap de não poderem, nessas zonas, poderem, sobretudo, controlar os votos, porque que vai ganhar esta eleição quem controla os votos. E nós sabemos como é que funciona a nossa composição dos órgãos eleitorais de Moçambique. É por paridade. Nós temos a figura que dirige o órgão, aparentemente é independente, mas é apontada pelo Presidente da República, e depois temos por divisão com base na representação parlamentar. A Frelimo tem um pouco mais de membros, depois tem a RENAMO, que é o segundo mais votado, e depois tem o MDM. Logo, estes que podem pôr os seus próprios delegados em cada uma das mesas ao longo deste país têm melhores condições de controlar o voto em detrimento dos outros que vão aparecer pela primeira vez, digo no caso, sobretudo destes novos candidatos. Ao nível urbano, penso que será um pouco diferente, sobretudo nos grandes círculos urbanos, já se fala das principais cidades moçambicanas, em que há um eleitorado mais esclarecido e hoje, um pouco por força das tecnologias de comunicação, será possível em tempo quase real sabermos, após a votação, mais ou menos o que é que terá acontecido nesses lugares, um pouco com fotografias de editais, dos lugares onde terá ocorrido esses votos, mas ao nível de fora do espaço urbano, a nível mais rural, muito dificilmente vamos ter informação que vai chegar muito tarde, por conta de muitos fatores, como por exemplo, há sítios onde não há energia, acaba de se votar, tem que se ligar um candeeiro para depois contar-se os votos ou a vela. Não, e se não temos energia, nós não conseguimos ter as tecnologias a funcionar em pleno.
Luís, para terminar, e por dois minutos apenas, vimos no jornal O País, eu li, a Comissão Nacional de Eleições a dizer que há partidos que já começaram a fazer campanha, mas não diz claramente quais, mas o que temos visto na imprensa moçambicana também é que Daniel Chapo, que é o candidato da Frelimo, é apresentado por Filipe Nhusse a várias províncias e o que fala tem o tom de campanha com chavões, como, por exemplo, a luta contra a pobreza e a luta contra a corrupção, o que vai de campanha em campanha e, na verdade, não acontece. Que alcance tem esta posição da CNE a dizer que há partidos que fazem campanha antes da campanha?
Eu creio que nós estamos aqui também debaixo de um palco, todo ele capitaneado pela Frelimo, que já perdeu a vergonha. E tendo a Frelimo perdido a vergonha, parte das pessoas que são integrantes desses órgãos, como a CNE. No caso, o Sr. Paulo Pinica, que é o presidente da Comissão, é o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, também está com vergonha daqueles que perderam a vergonha de poder dizer pelos próprios nomes, chamar os bois pelos próprios nomes, de dizer que a Frelimo já começou a campanha, está muito adiantado nesta corrida. Estamos num campo inclinado e eles já estão muito à frente na corrida eleitoral. É isto que faltou dizer pelos próprios nomes. Acho que não podemos ter medo, nem podemos ter vergonha de dizer isto. Nós estamos a ver agora, por exemplo, uma coisa de falta de vergonha. Há gente que ficou nas listas da Frelimo, por exemplo, para composição, para bancadas, para futuros deputados da Assembleia da República, na Zambésia, em Sofala, que decidiram partir pelas vias das redes sociais para denunciar toda a falta de vergonha que está dentro do Partido Frelimo. Então é isto que eu penso que esta coragem que faltou contagiar desses pessoas da Frelimo que denunciam esta falta de vergonha, faltou contagiar a CNN também para denunciar que é a Frelimo que está a fazer campanha já há muito tempo.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A África é um mosaico de povos, tendências, desafios, oportunidades e narrativas que estão profundamente ligados aos acontecimentos internos e globais. Nas palavras do presidente do Conselho de Segurança da ONU, Pedro Comissário Afonso. Mas também está assolada por enormes problemas. Para superá-los, é fundamental que a África se torne um ator importante na cena global. Os Estados Unidos concordam. Os governos, instituições e povos africanos desempenham um papel crucial na promoção das prioridades globais, afirmou Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos para assuntos políticos especiais nas Nações Unidas. Os Estados Unidos estão totalmente empenhados em reforçar as nossas parcerias com os Estados africanos para enfrentar desafios partilhados. Os Estados Unidos orgulharam-se de fazer parceria em dezembro passado com outros membros do Conselho de Segurança e com a União Africana para apoiar a adoção da Resolução 2719. Esta resolução promove a cooperação, a colaboração e a partilha sustentável de encargos e responsabilidades entre a União Africana e a ONU para enfrentar os desafios da paz e da segurança em África. O comércio e o desenvolvimento são pilares importantes de segurança, acrescentou o embaixador Wood. É por isso que os Estados Unidos têm apoiado programas como o Crescimento e Desenvolvimento Africano, o Respeito pelos Direitos Humanos e o Estado de Direito, que estão igualmente interligados na promoção da segurança. E volto a citar o embaixador. A governação deficiente é excludente, os elevados níveis de corrupção, o enfraquecimento dos processos democráticos e as violações dos direitos humanos permitiram que terroristas e outros atores prosperassem e enfraquecessem a confiança dos cidadãos nos seus líderes e instituições. A governação democrática baseada no respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana é essencial para criar oportunidades para todos, sublinhou o embaixador. Um dos problemas enfrentados por vários países africanos é que o abuso de poder e as instituições fracas dão lugar a mudanças inconstitucionais do governo, conduzindo a uma maior insegurança e desestabilização, lembrou o embaixador Wood. Através da nossa estratégia para prevenir conflitos e promover a estabilidade, estamos a trabalhar para promover a estabilidade através do enfoque na boa governação, tal como garantir perspectivas diversas, como as das mulheres, dos jovens e de outras pessoas, frequentemente grupos negligenciados, que são significativamente incluídos na tomada de decisões em torno da paz e da segurança na Líbia, em Moçambique e na costa ocidental da África. Os Estados Unidos têm orgulho em aprofundar e expandir as nossas parcerias com os países africanos. Continuaremos a apoiar as populações, a sociedade civil e o setor privado para exortar os governos a serem mais receptivos e responsáveis perante as pessoas que servem. Instituições fortes, responsáveis e democráticas geram maior prosperidade, proporcionam benefícios tangíveis e obtêm maior sucesso na garantia da paz, concluiu Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos para assuntos políticos especiais nas Nações Unidas. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim, ouvintes internautas, chegamos ao final da emissão da Voz da América em português neste sábado 15 de junho. Em nome de todos que a produziram, se despedem Jaime Faria, Sérgio Nhambi e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.